Comercial, bom dia, faltam 7 minutos para as 10.
Título deste episódio: um valente par de humilhações.
O homem que mordeu o cão.
Esta história é maravilhosa. No Brasil, um homem perfeitamente saudável estacionou o carro num lugar para deficientes e foi à vida dele. Não sei se vocês viram o vídeo disto.
Já vi, muita gente.
Um grupo de justiceiros decidiu forrar todo o carro, mas todo o carro, com post-its azuis, e até se deram ao trabalho de usar alguns post-its brancos para formar o símbolo universal do lugar para deficientes, aquela figura sentada numa cadeira de rodas.
As coisas que mais me irrita é isso. É as pessoas.
Epa, irrita-me. Mas seja como for, o carro estava 100% forrado a post-its, os vidros, os pneus, não escapou nada. O homem teve a surpresa da vida dele quando chegou ao carro. Toda a gente fez pouco dele. Ele teve de ser submetido à humilhação de arrancar só o número suficiente de post-its para conseguir ver o caminho para sair dali. E eu acho isto maravilhoso.
Muito bem.
E é como tu dizias, nada me irrita mais do que isto.
É, pá,
e todos nós, quando vamos a um centro comercial que está cheio de gente e não encontramos lugar, e vemos aqueles lugares ali desocupados tão perto da entrada do shopping, eu acho que se calhar até já nos passou pela cabeça: se calhar não vem ninguém. Mas todos temos o bom senso de não meter lá o carro, à exceção de algumas pessoas. E aqui há tempos eu vi um tipo que não tinha qualquer deficiência a estacionar alegremente o carro num destes lugares, e ainda houve pessoas a dizer-lhe: desculpe, qual é a sua deficiência? E ele ainda rosnou um impropério qualquer.
Exato, exato.
E eu pensei: não, claramente ele tem uma deficiência ao nível das boas maneiras.
É isso.
Há pessoas muito estúpidas.
Perfeitamente a borrifar, mesmo que sejam chamadas à atenção.
Sim.
É
sim,
incrível.
Sim. Há pessoas muito estúpidas, e já vamos falar de mais algumas. Bom, mas lembram-se quando havia Portugal a Marks and Spencer?
Ah, claro, sim, que sim, claro.
Era uma loja tão selecta.
E nas Amoreiras?
Nas Amoreiras
também havia, sim.
Eu entrava lá e começava logo a sentir-me uma besta snob. Aliás, eu sempre que ia lá dizia: vou ao Marks and Spencer. Ah! E depois um dia desapareceu.
É verdade.
Desapareceu. Havia aqui um Marks and Spencer nas Amoreiras. E quando eu vou a Londres, gosto de entrar num Marks and Spencer só para imaginar que estou nas Amoreiras há uns anos.
Era dos poucos sítios onde tu podias entrar e saías comprando a mesma loja um par de cuecas e umas bolachas.
É verdade, é.
É verdade. Tens razão.
E bem boas as duas.
É verdade. Mas não confundir uma com a outra.
Não, sim, se não comer as cuecas e não, claro, usar,
sim,
as bolachas.
Sim, sim, claro, sim. Claro que sim.
Até usar as bolachas.
A migalha é uma coisa que massa.
É. E que assa.
Tudo isto para vos dizer que aconteceu uma coisa extraordinária numa loja Marks and Spencer em Inglaterra. Uma senhora comprou lá um pack de dois sutiãs. Quando chegou a casa, constatou que não queria um dos sutiãs do pack. Incrivelmente, um servia-lhe, o outro não. E no dia seguinte voltou à loja para trocar.
Mas estavam ambos no pack?
Estavam ambos no pack. Não, quando ela voltou à loja, ela levou só aquele que não queria. Foi ao balcão de contratações com o sutiã. E não ficou, não. Os funcionários disseram-lhe: nós trocamos, mas quando é com um pack, não podemos trocar só um, temos de trocar os dois. Alguém, a senhora diz: mas o outro serve-me. E eles insistem: mas é um pack. Quando temos um pack, tem que ser um pack inteiro, não fazer metade de um pack. Ao que a senhora responde: só que o outro eu tenho no corpo neste momento.
Ah.
Ao que os funcionários dizem: vai ter de tirar e devolver. Dizem os funcionários ali no balcão. Ao que a senhora diz: então, se eu agora não vou tirar o sutiã. E os funcionários dizem: ai, vai tirar, vai, senão não trocamos nada. E de acordo com a notícia, a senhora sentiu-se forçada a tirar o sutiã em frente aos outros clientes da loja, que estavam ali no balcão de reclamações. Acabou, diz ela, por tirá-lo discretamente sem tirar a roupa. Eu admiro as mulheres que conseguem
não,
fazer
que
isto.
Não, vale, era isso que eu ia dizer.
Quando consegues fazer isto,
claro,
não é?
Querem
faz,
que eu faça agora?
Faz.
Pois faço, olha.
Olha, queres ver que ela vai... Não.
Não.
Mas houve aqui um segundinho.
Sim. As vossas caras.
Não, ia ser viral.
Foi muito bom. Mas de facto, nós aprendemos isto logo quando começamos a usar sutiã. As mulheres sabem tirar o sutiã sem ter que tirar a camisola, é verdade.
O meu sonho era conseguir tirar as cuecas sem tirar as calças. Embora não saiba exatamente qual a utilidade disso. Mas sei que se aprendesse a fazer isso, estaria sempre a fazê-lo.
Lembro-me do
festas,
Mr. Bean conseguiu pôr um fato de banho por cima das calças e depois tirar as calças sem tirar o fato de banho.
É incrível, pá. Eu já vi isso várias vezes para perceber.
É maravilhoso. Numa praia.
Como é que se faz?
Uma praia de calhaus em Inglaterra, e está um senhor de óculos escuros sentado ao lado e ele não quer despir-se à frente do senhor. Então ele põe o fato bem por cima das calças, não é? Consegue depois tirar as calças para
aquilo é real, não há cortes, não há montagem.
Um número de circo arriscadíssimo que envolve depois tirar a calça enquanto a calça está a raspar lá. Estás a perceber?
Que velho de Deus.
E no final daquilo tudo ele consegue, e o senhor de óculos escuros levanta-se, pega na bengala e vai ele em visual.
Ou seja, ele podia ter tido.
Ai, não posso.
É maravilhoso. Se eu aprendesse a tirar as cuecas sem tirar as calças, eu estaria sempre a fazê-lo. Para animar festas, jantares entre amigos, sabem? Aquela onda do: olha, eu gostei de fazer. Eu dizia isto à altura da noite e depois tirava as cuecas sem tirar as calças. Eu era a pessoa para fazer isto aqui de manhã, só para vos divertir. se soubesse fazer. Adorava aprender. O que é certo é que esta senhora que apresentou queixa formal desta loja Marks & Spencer não só se viu obrigada a tirar o sutiã ali ao pé do balcão de informações da loja, como, diz ela, os funcionários obrigaram-na a estar ali 5 minutos sem sutiã à espera que lhe resolvessem a questão. E ela diz, ainda por cima, eu sou 42E. Que eu não sei bem o que é que quer dizer, mas depois vi fotografias
assim.
É muito, sim.
É muito grande. São duas tendas de circo.
É isso.
Não, não, isso é
como for.
Não tens aí o som.
Cuspi-me, saiu um pedaço desta coisa que a gente está aqui a comer. Começada por D e acabada em T, e no meio tem as letras ONU. Eu passo mais tempo do que 5 minutos sem sutiã, minha senhora. E a senhora por acaso veio-me a protestar. Bom, eu gostava de terminar esta edição com uma nota algo amarga, mas isto tem de ser denunciado. Em Mourão, uma vila do concelho de Vila Flor, organiza-se a festa da queima do gato no São João.
Ai, isso é horrível.
E é uma daquelas tradições selváticas sem qualquer sentido e que já vinha da antiguidade, e todos os anos eles costumavam meter um gato num cântaro a vários metros de altura, no cimo de um poste forrado a palha. Depois deitavam fogo à palha e obrigavam o gato a mandar-se em desespero lá de cima para não morrer engolido pelas chamas.
Olha,
e há uns anos.
Eu percebo que tenhas que falar disso, mas
em 2008 eles tiveram o bom senso de proibir isto e de usar um gato falso de peluche para manter viva a tradição. Só que este ano, perfeitamente nas tintas para a lei, eles voltaram a usar um gato real e ainda puseram orgulhosamente o vídeo na internet. E o vídeo acaba com o gato a fugir em chamas. E a questão aqui é que manter viva esta violência não pode ser bom para ninguém, e sobretudo para as crianças daquela vila, que crescem a pensar que se pode fazer mal a um ser vivo, porque isso é estimulado pelos adultos. E isso é criar uma cultura e uma educação de maldade. São os adultos a validar a violência e o fim da fronteira da decência entre o bem e o mal, e é formar más pessoas. E quem aceita a crueldade contra um gato facilmente aceita a crueldade para com qualquer ser vivo, incluindo para com outros seres humanos. E por isso eu acho que isto é uma brutalidade que tem de acabar. Acho que é uma petição pública. Eu não sei bem qual é o efeito destas petições em termos práticos, mas acho que tem que ser denunciado.
Não devia ser preciso uma petição.
Eu também acho que não. Portanto, espero que a lei se cumpra, uma vez que é proibido. Desde 2008 que é proibido.
O homem que mordeu o cão.
Não devia ser preciso lei, sequer.
Eu respeito muito as tradições, atenção. Mas esta é uma estupidez.
Sim, 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 sim. Eu, em matéria de tradições, agradeço que tenham acabado com a Inquisição. Por exemplo.
Por exemplo.
São 10 da manhã.